Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Tiago. Tiago aqui é um autor extremamente interessante, porque é um autor que eu diria mesmo é um autor incómodo. Ele vai incomodar a nossa posição de segurança. Estamos habituados a ficar na nossa religiosidade, na nossa área de conforto. Ah, eu já vou à missa, eu já faço as minhas obrigações, eu já tenho esta prática religiosa, eu até leio a Bíblia e alguns dirão, eu até ouço o som do livro. Pois, faz bem. Mas o desafio de Tiago é ir um pouco mais longe. É ter uma fé que de facto se torna prática. Ou seja, uma fé em que o seu cônjuge vai ver. Uma fé em que os seus filhos vão notar. Uma fé que os seus vizinhos vão reparar e dizer, está diferente. É deste tipo de fé que Tiago nos vai falar aqui. Por isso é incómodo, porque nos vai retirar daquela atitude que nós talvez temos há muito tempo de dizer eu nasci assim, eu sempre fui assim, sempre vou ser assim. Eu quero te desafiar a teres uma atitude diferente, a deixares o Espírito Santo mudar o teu coração. Para isso é necessário ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. E Tiago desafia este cristianismo vivo, um cristianismo que é de facto poderoso, dinâmico. Um cristianismo que não é estático, que não é cerimonial. Um cristianismo que não é fechado e parado no tempo. Não, é um cristianismo que olha para as necessidades do próximo. Um cristianismo que tem uma fé operante, uma fé de facto que conduz a uma vida com mais esperança, com mais paz, com mais alegria. É esta fé atuante, esta fé dinâmica que produz essa vida em nós. E não uma fé teórica ou uma fé morta, eu diria mesmo, de acordo com o texto que nós lemos no último programa e que nós vamos pegar nele, porque eu prometi nisso, uma fé de acordo com até os demónios. Os demónios têm uma fé semelhante, em alguns casos, que é uma fé que acredita que existe um só Deus. Você acredita que existe um só Deus? Faz bem, diz o texto bíblico. Faz bem. É ótimo que acreditem em só Deus, porque há pessoas que nem nisso acreditam. Há pessoas que nem sequer acreditam que existe um só Deus. Há pessoas que acreditam que há muitos deuses. Há pessoas que acreditam que há só um ser assim, lá, enfim, um ser superior. Há pessoas que nem acreditam nisso. Então o texto bíblico diz, acreditas que há um só Deus, fazes bem. Mas isso é o que os demónios também fazem. Então ainda não estamos num patamar muito elevado de fé. Não estamos num patamar muito elevado de cristianismo. Se você tem dúvidas daquilo que eu estou a afirmar, abra a sua Bíblia em Tiago capítulo 2, verso 19. Eu estou a citar a Bíblia. Não estou a condenar ninguém nem a fazer juízo de valores. Só estou a citar as Escrituras. Quando ela diz, crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demónios creem e eles fazem mais. É interessante ver este texto bíblico de Tiago 2,19. Os demónios não só creem nisto, como tremem só de ouvir falar do nome de Deus. Se calhar você não chegou a este ponto de fé, como os demónios. Eles ficam temerosos, porque eles sabem quem Deus é. Eles sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas. É o Deus que diz e acontece. É o Deus que, se mandar os demónios ficarem quietos, eles têm que ficar. Então eles conhecem quem Deus é. Por isso eles tremem só de pensar no nome de Deus. E este é o desafio que Tiago nos lança aqui, de dizer, não podemos ficar neste patamar. Isto é um patamar tão inferior da fé que isto é desprezível, quer dizer, é uma fé horrível. Dizer, pois, eu acredito no credo de Niceia, ou o credo da Igreja Cristã, pois, não adianta nada. Os demónios creem também. São afirmações categóricas, são afirmações contundentes, são afirmações que não se podem realmente contornar. Acreditamos num só Deus, acreditamos no nascimento virginal de Jesus, acreditamos que Ele é o nosso Salvador, pois são declarações importantíssimas, mas não chega para a nossa prática. E Tiago vai nos desafiar exatamente a viver uma fé que é relevante, uma fé que tem impacto na sociedade, uma fé que tem impacto na vizinhança, tem impacto na sua família. Esta é a fé que Deus quer que você viva. uma fé dinâmica, uma fé entusiasmante. O texto bíblico, eu quanto mais o leio, mais me apaixono pela Bíblia. E quanto mais conheço Deus, mais vontade tenho de descobrir este Deus, mais me apaixono por Deus. É apaixonante ler e descobrir quem Deus é, apreciar as facetas tão multiformes, a multiforme sabedoria de Deus, dizia o apóstolo Paulo, é manifesta. E se você ainda não consegue apreciar este Deus, eu desafio a fazer uma de duas coisas. Neste fim de semana, vá até à praia. Mesmo que não seja verão, mesmo que não haja um bom tempo, vá até à praia. Vocês já sabem que eu gosto imenso de praia. Se não, você não gosta imenso de praia, vá até ao campo. Vá ver a natureza que Deus criou. Vá ver a beleza da diversidade. Deus não é monótono. Deus não é cinzento. E se você tem dúvidas disso, veja a natureza. As coisas cinzentas que existem no mundo foi o homem que criou. É o betão que vai crescendo no nosso país e no mundo fora. É as estradas pretas de Alcatrão. As cores monótonas da vida foi o homem que trouxe, não Deus. Deus criou as flores com uma diversidade de cores tremenda. Lilás, amarelas, rosas, brancas. Tanta diversidade Deus criou. Até o arco-íris, uma coisa tão simples, tem uma diversidade enorme de cores. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus belo. É um Deus que aprecia o belo. E por isso mesmo Ele quer que nós possamos viver uma vida entusiasmante, uma vida dinâmica, não uma vida deprimida, não uma vida de fado, uma vida de destino, uma vida de fatalismo, como nós, infelizmente, portugueses, temos essa tendência. Precisamos mudar os nossos paradigmas, mudar a nossa mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Temos que transformar a nossa maneira de pensar, porque não podemos continuar-nos a conformar com este mundo cinzento. Deus não é cinzento. Deus não é quadrado, hermético, fechado, uma coisa que cheira a mofo. Isso é as nossas igrejas muitas vezes, mas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com um conceito de Deus que não está nas Escrituras. O nosso Deus é um Deus que quer abençoar. Aliás, Ele chegou a Abraão, o pai da fé, e nós vamos ver esse exemplo aqui em Tiago, porque Tiago vai trazer este exemplo para nós. Ele disse, "Sê tu uma bênção." O que é que Deus quer? É trazer a bênção à sua vida, assim como a daqueles que o rodeiam. E essa ideia de uma religião monocórdica, uma religião a cheirar a mofo, uma religião do escuro, dos templos sem luz, é uma religião da Idade Média, atrasadíssima em termos de mentalidade e desconhecendo quem Deus é. Precisamos realmente recuperar a beleza que há na luz de Deus. Eu lembro-me quando os grandes pintores e os grandes artistas começaram a desenhar vitrais lindíssimos nas catedrais, nas igrejas, eles tinham esta preocupação de manifestar através das diferentes cores dos vitrais, e essa é uma das ideias interessantíssimas por detrás dos vitrais, o colorido de Deus, o colorido da luz de Deus que penetra dentro das igrejas, e deveria ser assim, as igrejas deveriam ser altamente coloridas. Infelizmente nós ficamos com a parte escura, obscura do cristianismo, que não está na Bíblia, foi feito pelos homens, feito por rituais, por entidades hierarquizadas que queriam manter o status quo e o poder, e não por cristãos vivos, cristãos dinâmicos, cristãos que querem viver um cristianismo apaixonante, que transformam sociedades de dentro para fora e não com imposições hierárquicas. E este é o desafio de Tiago aqui para nós. Ele começa com esta reflexão extremamente desconfortável para nós. Ele coloca-nos aqui uma afirmação categórica, mas horrível. Você não sei se sente o mesmo que eu sinto quando leio este texto. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem? Até os demónios creem, tremem. Isto assusta-me, por um lado, dizer, ok, se eu só creio que Deus é um só, ainda não aprendi nada mais do que os demónios já aprenderam. Estou no mesmo patamar, eu preciso sair daqui. Tenho que crescer, tenho que dar um salto qualitativo na minha fé. Não me basta acreditar no credo. Não basta fazer uma reza. Não basta ir à missa. É necessário ter uma vida que manifesta a minha fé com Deus. E ele prossegue, Tiago prossegue neste capítulo 2, no verso 20, a dizer, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é morte? Ele agora vai perguntar, queres mesmo ter a certeza daquilo que eu estou a afirmar? Então fica atento. Olha bem para a inutilidade de uma fé que não tem obras. E eu aqui quero descartar categoricamente esse debate, que muitas vezes que é um debate teológico e que não tem conduzido muitas vezes a lado nenhum, entre é as obras que salvam, é a fé que salva. A Bíblia é muito clara. E eu não quero deixar a mínima dúvida sobre este aspecto. É óbvio que as Escrituras nos deixam esta marca indelével de que é pela fé que nós somos salvos em Cristo Jesus. E é não das obras, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, para que ninguém se glorie. E Tiago não está de forma alguma a tratar sequer deste aspecto. Tiago nem está a dizer o contrário. De forma alguma, não entendamos nem criemos problemas onde eles não existem. Eu lembro-me de alguns anos atrás estava a falar com uma irmã, uma freira que estava a estudar comigo no 12º ano, e eu estávamos a ter uma conversa teológica, e eu falava-lhe deste aspecto da fé e da necessidade da fé para podermos ter um relacionamento com Deus. E achei interessantíssimo o que essa irmã disse. Ela, a certa altura, disse: pois claro, Paulo, se não fosse pela fé que nós nos relacionamos com Deus, se fosse pelas obras, ela usou uma expressão engraçadíssima que é: nem de triciclo eu chegaria ao céu. A ideia é exatamente esta, quer dizer, não há qualquer alternativa, nós não podemos comprar a vida eterna pelas nossas obras, pelas nossas esmolas, pelas nossas indulgências, nós não podemos comprar a vida eterna não está à venda, seja de que igreja for. Infelizmente há algumas igrejas que acham que podem vender a vida eterna, se a pessoa der o dízimo, então já tem um pedacinho do céu. Não é que dar o dízimo seja errado, a Bíblia fala do dízimo. Mas não se compra os céus com dízimo. Não se compra os céus se eu comprar uma velinha e puser num altar não sei onde. Não se compra a vida eterna de ninguém. Não está à venda. Foi oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós temos que entender isto de uma vez por todas. Eu espero que, ao estarmos a olhar para estes textos de Tiago, percebamos de uma vez por todas aquilo que o texto bíblico nos diz, que é a totalidade da Bíblia. A teologia não se faz em cima de um versículo da Bíblia. Atenção, se vocês virem algum pastor, padre, líder espiritual a fazer teologia em cima de um só texto bíblico, recomendo que tomem muita atenção, porque provavelmente essa teologia está mal fundamentada. A teologia tem que ser assente em termos do Velho Testamento, do Novo Testamento, percebendo o contexto cultural, percebendo o contexto histórico, entendendo o contexto literário, entendendo para quem o autor está a escrever. Todos estes fatores têm que estar em conjunto quando nós fazemos teologia. Portanto, é bom que nós não façamos teologia de bolso. Muitos há por aí a fazerem teologia de bolso. Temos de ter muito cuidado com a teologia de bolso. Mas façamos teologia séria, teologia que assenta nos princípios de Deus para o homem, teologia que realmente transforma as nossas vidas. Não uma teologia teórica, debates teológicos, simplesmente para debater, isso não acrescenta nada. Por isso mesmo, Tiago diz aqui: ó homem sensato, queres que eu te prove aquilo que eu acabei de dizer? Ele está a usar esta expressão. Queres ficar certo de que a fé sem as obras é inoperante? Então eu vou-te manifestar isso de uma forma muito clara. A fé, então, sem as obras é morta. Não há qualquer alternativa. E em Mateus 20, o verso 12, nós temos a respeito dos homens que estavam sem trabalho, ali uma parábola que Jesus conta, de como este exemplo Jesus reforça. Eu gostaria de ver, então, este exemplo do capítulo 20, e no verso 12 aqui de Mateus, é onde Jesus também reforça esta ideia. Ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de uma casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E saindo por volta da hora, um décimo encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Aqui temos então pessoas, e Jesus conta esta parábola para ilustrar o reino dos céus, gente que teve sem trabalhar, portanto tiveram desocupados o dia todo, e muitos estão na vida cristã, em vez de ter uma vida operante como Abraão, que nós lemos ainda há pouco: sê-te uma bênção, sê-te uma bênção. Eu creio que Deus diz isso para si e diz isto para mim também: sê-te uma bênção, sê-te uma bênção para o teu marido, sê-te uma bênção para a tua esposa, sê-te uma bênção para os teus filhos, sê-te uma bênção para os teus vizinhos, para os teus colegas de trabalho, para os teus empregados, para o teu patrão, ser uma bênção. Quantos de nós só dizemos mal dos outros? Dizemos mal do patrão, dizemos mal dos empregados, dizemos mal do vizinho, dizemos mal dos colegas de trabalho. Ser uma bênção, transforma essa conversa. Deixa de ser assim. Muda esse teu discurso para te tornares, de facto, uma bênção para os outros. Precisamos de perceber que o cristianismo é para ser vivido, é para abençoar os outros, é para transformar a sociedade. E quando isso não é assim, realmente perdemos todo o sentido da vida cristã. Até o próprio filósofo Aristóteles, era um filósofo grego, não sei se você já ouviu falar dele, ele não era cristão, mas tinha muitos princípios de vida cristã, creio eu. Ele, como é óbvio, é uma pessoa que pensava a vida. E por isso mesmo ele trazia reflexões extremamente interessantes. Ainda hoje é estudado nas universidades, nas escolas públicas, porque Aristóteles foi um pensador que marcou realmente milhares e milhares de pessoas. Mas ele tem uma frase interessante. Ele dizia assim: porque cada órgão do nosso corpo tem uma função para desempenhar e o mesmo homem anda sem propósito na vida. Teria a natureza produzido semelhante perda e contradição? Ou seja, ele está a refletir sobre o ser humano e diz assim: ok, se eu tenho um fígado e o fígado serve para alguma coisa, ou os pulmões servem para alguma coisa, e não há órgãos no nosso corpo que estejam ali só por estar, mesmo a apendicite, que alguns acham que está lá a mais, provavelmente é por ignorância da ciência, que ainda não sabemos para que é que serve, porque pelos vistos, né, quando eu era criança, era comum retirar-se as amígdalas às crianças. Afinal de contas, vai-se a perceber que aquilo é muito importante e faz falta para travar infecções, para proteger as crianças de inflamações. É em última análise que se deveria remover as amígdalas. Hoje em dia já houve uma evolução e hoje em dia, cientificamente, já se percebe que não é simplesmente para retirar porque se vai retirar. E Aristóteles está a fazer esta reflexão, quer dizer, se no organismo todos os órgãos têm uma função, porque é que os seres humanos andam aqui na vida sem propósito algum? Quer dizer, como se fosse por acaso, como se não prestássemos para nada. Seria uma contradição da natureza. Aristóteles, como eu disse, não era cristão, mas ele acertou no raciocínio. Nós não andamos aqui por acaso, não andamos aqui a vegetar, não fomos um erro que os nossos pais cometeram, não foi um erro de planeamento familiar. Você não é um erro da natureza, você não é um erro dos seus pais, você é uma bênção. E o apóstolo Tiago e a palavra de Deus nos mostra exatamente isso, que você é vital para que Deus possa e quer cumprir o seu plano. Então você tem um propósito nesta vida. Não anda aqui por andar. Mesmo com as suas limitações, mesmo com os seus quês e porquês, Deus quer usá-lo. Não há ninguém que esteja a mais neste mundo. E infelizmente, quantas pessoas põem em termo a sua vida porque acham que estão a mais. Não faça isso. Você não está a mais. Você não é dispensável de forma alguma. Deus quer usá-lo de uma forma poderosa. Simplesmente você tem que se disponibilizar nas mãos de Deus. Tiago continua a refletir sobre esta questão, a importância das obras e do praticar a fé. E ele diz no verso 21 do capítulo 2: não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Ou seja, Abraão já tinha manifestado a sua fé a Deus. Abraão é considerado o pai da fé, mas ele teve um passo significativo que demonstrou que a fé era real, quer dizer, não era só uma fé teórica, não era só ele pensar que Deus existe, não era só isto. Abraão chegou ao ponto de colocar o seu filho sobre o altar, porque ele estava convicto que era esse o ato que Deus lhe pedia. Depois Deus demonstrou que não era por aí o caminho. Deus não tem prazer em sacrifícios humanos, nunca teve, nunca pediu nesse aspecto, mas ele queria provar a fé de Abraão, queria lhe dar um teste para ele, no fundo, dar mais um passo nesse relacionamento. E Abraão desenvolveu a sua fé nesta perspectiva, agiu em conformidade com a sua fé. Mesmo aconteceu quando Deus lhe deu a promessa de que ele iria ter um filho. Se ele continuasse sem fazer nada, ele não teria tido um filho nem aos 100 anos. Era necessário ele pôr em prática a sua fé. Todos nós temos que desenvolver a nossa fé de uma forma concreta. E o apóstolo Paulo utiliza a mesma ideia, a mesma personagem, Abraão e Sara, para demonstrar exatamente isto, que a fé é uma fé operante, é uma fé que tem ação concreta. E ele diz: Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e da idade avançada à de Sara. Ou seja, Paulo aqui está a reafirmar a mesma coisa que Tiago, no sentido de dizer que uma fé que não tem ação, uma fé que não está a ser desenvolvida com atitudes práticas, é uma fé morta. Abraão sabia muito bem que o seu corpo já estava envelhecido, que Sara já não tinha possibilidade de engravidar, mas ele tinha fé suficiente em Deus para que o milagre fosse operado. E então o Tiago aqui reafirma a mesma coisa, que Abraão teve esta fé tão operante, tão viva, tão eficaz, que ele estava disposto a entregar o seu próprio filho na esperança de que Deus o ressuscitasse. O verso 22 segue a dizer: vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou, ou seja, foi pelas obras que a fé foi manifestada. E Gálatas 5:6 diz: porque em Cristo Jesus nem circuncisão ou incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por amor. Ou seja, o apóstolo Paulo não está em oposição de forma alguma àquilo que Tiago diz. E segue ainda Tiago no capítulo 2, verso 23: e se cumpriu a Escritura, a qual disse: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Coisa impressionante. Este homem tinha uma fé tal, uma fé que era vivida, ao ponto de ser chamado amigo de Deus. E o verso 24 ainda diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não só por fé. Vemos que realmente a fé, que é essencial, básica, é o motor de arranque para tudo, só se for uma fé teórica não chega. É necessário que esta fé se torne prática, se torne visível, se torne operante. E quando ela se torna operante, então realmente nós podemos ver as consequências da nossa fé. Podemos ver os atos de fé se tornarem concretos. E isso é o que transforma a nossa vida e a vida dos outros. E nós realmente temos visto exemplos variadíssimos nas Escrituras. Por exemplo, Jó. Vemos como ele viveu essa realidade, ele manteve-se firme na fé apesar de todo o sofrimento. Vemos o exemplo de Abraão, como nós acabámos de citar. Vemos o exemplo, e nós iremos ver nos próximos programas, o exemplo de Raabe, que Tiago vai trazer aqui também. Então é necessário que cada um de nós perceba que a fé é o motor de arranque para tudo aquilo que nós fazemos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E de facto, uma fé sem obras é uma fé que está morta. Precisamos de abandonar o nosso cristianismo nominal para passar a ser cristãos a sério. Cristãos que realmente têm uma fé operante, uma fé viva, uma fé dinâmica, uma fé que transforma o nosso próprio ser e o mundo à nossa volta. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.